Essa é uma leitura do livro O Limiar do Mundo Espiritual, Considerações Aforísticas de Rudolf Steiner, publicado pela editora Antroposófica, 2016, na tradução de Jacira Cardoso e Rudolf Lanz. E essas são as considerações de número 7. Do sentimento do próprio eu. Da capacidade de amar inerente à alma humana e suas relações com o mundo elemental. Ao entrar conscientemente no mundo elemental, a alma humana se vê obrigada a modificar algumas representações mentais que adquiriu no mundo sensorial. Revigorando suas forças de maneira adequada, a alma também se torna capaz dessa modificação. Apenas quando tem receio de adquirir esse fortalecimento é que ela pode ser atingida pelo sentimento de perder o chão firme de sob os pés ao entrar no mundo elemental, no qual tende a alicerçar sua vida interior. As representações mentais obtidas no mundo físico sensorial só oferecem um obstáculo para o ingresso no mundo elemental ao querermos justamente conservá-las tal qual as obtivemos no mundo sensorial. Contudo, não há outro motivo para conservá-las, senão o hábito da alma. Também é totalmente natural que a consciência, vivendo de início apenas no mundo sensorial, se habitue a considerar como únicas possíveis as representações mentais desenvolvidas em contato com esse mundo sensorial. É até mais do que natural, é necessário. Jamais a vida anímica alcançaria sua coerência interior, sua necessária firmeza, se não desenvolvesse no mundo sensorial uma consciência que vivesse, de certa forma, em representações mentais rígidas, severamente impostas. Tudo o que a alma recebe por seu convívio com o mundo sensorial capacita-a a ingressar no mundo elemental de modo a não perder sua autonomia, sua natureza coerente. O fortalecimento, o revigoramento da vida anímica deve ser adquirido para que essa autonomia, ao ingressar no mundo elemental, não apenas exista como qualidade inconsciente, mas também possa ser claramente constatada na consciência. Se a alma estiver fraca demais para a vivência consciente do mundo elemental, sua própria autonomia lhe escapará, qual um pensamento que seja gravado apenas fracamente em nossa alma para continuar a viver na clara memória. Na verdade, será totalmente impossível a alma entrar no mundo suprassensível com sua consciência. Ela será repetidamente rechaçada por aquela entidade que nela vive e que pode ser designada por guardião do limiar. Caso faça a tentativa de entrar no mundo suprassensível. E se, mesmo assim, tiver conseguido, como que provar daquele mundo, retendo em sua consciência algo do mundo suprassensível após emergir de volta no mundo sensorial, muitas vezes esse, entre aspas, troféu de outro âmbito provocará confusão na vida ideativa. É totalmente impossível incidir em tal confusão quando especialmente o juízo sadio, possível de ser adquirido no mundo sensorial, é cultivado de modo conveniente. Mediante esse fortalecimento da capacidade de juízo, desenvolve-se a adequada relação entre a alma e os acontecimentos e entidades dos mundos suprassensíveis. É que para vivermos conscientemente nesses mundos, necessitamos de um impulso anímico que, no mundo sensorial, não pôde desabrochar com a mesma intensidade apresentada nos mundos suprassensíveis. Trata-se do impulso da entrega àquilo que vivenciamos. É preciso imergirmos na vivência, tornando-nos unos com ela. É preciso podermos fazer isso até o ponto de ver-nos fora da entidade própria, sentindo-nos dentro de outra entidade. Ocorre uma transformação do nosso próprio ser naquele outro com o qual temos a vivência. Se não tivermos essa capacidade de transformação, não poderemos vivenciar nada de verdadeiro nos mundos suprassensíveis, pois toda vivência se baseia na conscientização do seguinte, dois pontos, abre aspas. Agora estás sendo transformado desta determinada maneira. Portanto, estás convivendo vivamente com um ser que, por sua natureza, transforma tua natureza desta forma. Fecha aspas. Essa autotransformação, essa auto-identificação com outros seres, constitui a vida nos mundos suprassensíveis. É por essa familiarização que se vem a conhecer os seres e acontecimentos desses mundos. É desse modo que se nota como é possível ter desta ou daquela maneira afinidade com uma entidade e como se mantém distância de outra em função da própria natureza. Surgem graduações de vivências anímicas que é preciso designar, especialmente em relação ao mundo elemental, como simpatias e antipatias. O encontro com um ser ou com um acontecimento no mundo elemental, por exemplo, produz a sensação de despontar na alma uma vivência que se pode chamar de simpatia. É nessa vivência de simpatia que se reconhece a natureza do ser ou acontecimento elemental. Apenas não se deve imaginar que as vivências de simpatia e antipatia se distingam meramente pela intensidade. No caso dessas vivências, no mundo físico sensorial, em certo sentido, fala-se apenas de uma simpatia ou antipatia mais forte ou mais fraca. No mundo elemental, as simpatias e antipatias não se diferenciam apenas por sua intensidade, e sim, do mesmo modo como, por exemplo, no mundo sensorial, as cores se distinguem umas das outras. Assim como se tem um mundo sensorial multicolorido, pode-se vivenciar o mundo elemental numa multiplicidade de simpatias ou antipatias. Também entra em consideração o fato de antipático não ter no reino elemental, a conotação de nos afastarmos intimamente do mesmo. Como antipático, deve-se designar simplesmente uma qualidade do ser ou acontecimento elemental que esteja em relação à qualidade simpática de outro ser ou fato, como a cor azul está para o vermelho no mundo sensorial. Poderíamos falar de um, entre aspas, sentido que o homem consegue despertar em seu corpo etérico em relação ao mundo elemental. Esse sentido é capaz de perceber simpatias e antipatias no mundo elemental, do mesmo modo como, no mundo físico, o olho percebe as cores e o ouvido os sons. E assim como no mundo sensorial, um objeto é vermelho e outro azul, os seres do mundo elemental são de natureza tal que, para a visão espiritual, este irradia uma espécie de simpatia e aquele um tipo de antipatia. Essa vivência do mundo elemental, por meio de simpatias e antipatias, não é, por sua vez, algo que só se manifesta à alma desperta para o suprassensível. Ela existe sempre para toda a alma humana, pois pertence à essência da mesma. Só que para a vida anímica comum, o conhecimento dessa essência não está desenvolvido. O homem traz em si seu corpo etérico, por meio do qual se relaciona de variadas formas com os seres e acontecimentos do mundo elemental. Em dado momento de sua vida, suas simpatias e antipatias o entretecem ao mundo elemental de certa maneira, em outro momento, de maneira diversa. Todavia, a alma não pode, como entidade etérica, viver constantemente de forma que as simpatias e antipatias estejam atuantes nela de maneira claramente explícita. Assim como na vida sensorial, o sono deve alternar com o estado de vigília, no mundo elemental, um outro estado também deve opor-se à vivência das simpatias e antipatias. A alma pode esquivar-se de toda simpatia e antipatia e vivenciar em si mesma apenas a si própria, observando e sentindo apenas sua própria existência. Esse sentimento pode alcançar uma intensidade tal que cabe, nesse caso, falar de um querer da própria entidade. Trata-se aqui de um estado da vida anímica difícil de descrever, porque, devido à sua natureza pura, original, nada no mundo sensorial se assemelha a ele, a não ser o forte e puro sentimento que a alma tem de seu eu ou de si própria. Com relação ao mundo elemental, esse estado pode ser descrito dizendo-se que, diante da necessária entrega às vivências de simpatia e antipatia, a alma sente o impulso de dizer a si mesma: dois pontos, abre aspas, eu quero existir apenas e inteiramente para mim, somente em mim. Fecha aspas. E mediante uma espécie de desenvolvimento da vontade, a alma alma se desprende do estado de abandono às vivências de simpatia e de antipatia no plano elemental. Para o mundo elemental, esse viver em si mesma é, de certa forma, o estado de sono, enquanto o abandono aos acontecimentos e seres é o estado de vigília. Quando a alma humana está desperta no mundo elemental e desenvolve o desejo de vivenciar a si mesma, isto é, sente necessidade do, entre aspas, sono elemental, pode vir a tê-lo regressando ao estado de vigília da vida sensorial com um sentimento de si plenamente desenvolvido, pois essa vivência no mundo sensorial, impregnada do sentimento de si, é justamente o sono elemental. Este consiste no despreendimento da alma em relação às vivências elementais. É literalmente correto dizer que, para a consciência suprassensorial, a vida da alma no mundo sensível é um sono espiritual. Quando na visão espiritual humana, corretamente desenvolvida, ocorre o despertar no mundo suprassensível, a recordação das vivências da alma permanece existindo no mundo sensorial. Essa recordação deve continuar a existir, caso contrário, existiriam na consciência clarividente os outros seres e acontecimentos, mas não o próprio ser. A pessoa não teria, nesse caso, ciência alguma de si própria. Ela mesma não viveria espiritualmente. Dois pontos. Viveriam na alma os outros seres e acontecimentos. Ciente disto, achará compreensível que a clarividência corretamente desenvolvida tenha de atribuir grande valor ao culto de um forte sentimento do próprio eu. Com a clarividência, a pessoa não desenvolve de modo algum, nesse sentimento do próprio eu, algo que só acesse a alma por meio dessa clarividência. Ocorre apenas que ela venha a conhecer justamente algo que sempre existiu nas profundezas da alma, mas permanece inconsciente na vida anímica comum que transcorre no mundo sensorial. O forte sentimento do próprio eu, como tal, não existe por meio do corpo etérico, e sim por meio da alma, que vivencia a si própria no mundo físico sensorial. Se a alma não o levar consigo do mundo sensorial para o estado clarividente, constatará não estar suficientemente preparada para a vivência no mundo elemental. Para a consciência humana, dentro do mundo sensível, é essencial que o sentimento de si, abre parênteses, sua vivência do eu, fecha parênteses, apesar de necessariamente presente, esteja entorpecido. Com isto, a alma tem a possibilidade de experimentar no mundo sensorial o exercício da força moral mais nobre, a compaixão. Se o forte sentimento do próprio eu se insinuasse nas vivências conscientes da alma dentro do mundo sensorial, os impulsos e as ideias morais não poderiam desenvolver-se corretamente. Eles não poderiam produzir o fruto do amor. a entrega, esse impulso natural do mundo elemental, não pode ser equiparada ao que se denomina amor na vivência humana. A entrega, entre parênteses, no âmbito elemental, consiste em a pessoa vivenciar a si próprio no outro ser ou acontecimento. O amor consiste em vivenciar o outro ser na própria alma. Para que essa vivência desabroche, deve ser lançado, de certa forma, um véu sobre o sentimento de si, entre parênteses, vivência do próprio eu, existente nas profundezas da alma. E na alma, cujas próprias forças estão amortecidas, nasce assim o processo de, abre aspas, sentir em si mesma, fecha aspas, os sofrimentos e alegrias do outro ser. Brota o amor, do qual cresce a autêntica moralidade na vida humana. O amor é para o homem o fruto mais importante da vivência no mundo sensorial. Quando uma pessoa compreende a essência do amor, da compaixão, encontra nele a maneira como o espiritual se realiza em toda a sua verdade no mundo dos sentidos. Foi dito aqui que pertence à natureza do suprassensível o processo de transformar-se em algo diferente. Quando no ser humano físico-sensorial o espiritual se transforma de maneira a amortecer o sentimento do próprio eu e florescer como amor esse elemento espiritual, permanece fiel às suas próprias leis elementais. Pode-se dizer que com a consciência suprassensorial, a alma humana desperta no mundo espiritual. Mas pode-se dizer, da mesma forma, que no amor o espiritual desperta dentro do mundo sensorial. Onde quer que o amor, onde quer que a compaixão se manifeste na vida, percebe-se o mágico alento do espírito que permeia o mundo dos sentidos. Por isso, jamais a clarividência corretamente desenvolvida poderá abafar a compaixão, o amor. Quanto mais adequadamente a alma se integrar aos mundos espirituais, mas ela sentirá que a falta de amor, a falta de compaixão, é uma negação do próprio espírito. As experiências da consciência a caminho de tornar-se vidente apresentam peculiaridades bem benéficas. Quanto às explanações acima. Enquanto o sentimento do próprio eu, que no entanto é necessário para a vivência nos mundos suprassensíveis, facilmente se amortece, comportando-se frequentemente como uma fraca, vaga reminiscência, os sentimentos de ódio, de falta de amor, os impulsos imorais, transformam-se em intensas vivências anímicas, justamente depois do ingresso no mundo suprassensível. Eles se apresentam à alma como repreensões tornadas vivas, tornando-se em imagens horrendas. Para não ser atormentada por essas imagens, a consciência suprassensorial utiliza frequentemente o recurso de buscar em torno às forças espirituais que amenizem as impressões assim causadas. Dessa maneira, porém, a alma se impregna com essas forças que atuam de maneira nefasta sobre clarividência conquistada. Elas a desviam das boas regiões do mundo espiritual, dirigindo-a para as más. De outro lado, o verdadeiro amor e a autêntica benevolência da alma também são experiências anímicas que revigoram na alma as forças da consciência no sentido necessário ao advento da clarividência. Quando se diz que a alma necessita de uma preparação antes de poder fazer experiências no mundo suprassensível, convém acrescentar que aos vários meios preparatórios pertencem também a verdadeira capacidade de amar, a inclinação para a autêntica benevolência humana e a compaixão. Um excessivo egotismo desenvolvido no mundo sensorial atua contra a moralidade. Um sentimento do próprio eu, debilmente desenvolvido, faz com que a alma, que de fato é acossada pelas tempestades das simpatias e antipatias elementais, careça da segurança e da coerência interiores. Estas só podem existir quando no corpo etérico, que na vida habitual permanece na inconsciência, atua um forte sentimento do próprio eu, baseado na vivência física sensorial. Contudo, para o desenvolvimento de uma disposição anímica autenticamente moral, é necessário que esse sentimento do próprio eu, embora deva existir, seja amortecido pelas tendências à compaixão e ao amor. Fim das considerações número 7.